Bom dia a todos. Solicito o vereador Felipe Godoy e faço a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Decimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereadora Cleide Lara, vereador Thaís Souza, vereador André Rezende, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, presente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações os seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Salmo 104.
Obrigado, vereador professor Marcos. Cumprimentar a imprensa aqui presente. Satisfação em rever o Nilton. Prazer receber você aqui, viu, Nilton? Ao lado do Iri aí, tá junto com você aí. Bento Piancó, tá conosco aqui, a Giovana. Também o Oswaldo Pires está ali, o Marcos Vieira conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentar aqui o ex-vereador dessa casa, que está nas galerias aqui conosco também. O vereador Fernando Paiva. Cumprimentar o Alex Cardoso também, que está aqui. Seja bem-vindo, Alex. Todo dia está aqui conosco, né? Fazendo a cobertura da sessão aqui para poder estar levando informação à população. Já abro um pequeno expediente solicitando a gentileza da vereadora André Rezende, que está conosco aqui, nos auxiliando aqui na mesa diretora, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa.
Obrigada, presidente. Síntese da ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 2 de abril de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Cleide Lara e Luzmar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, senhor presidente, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 46 de 2024, de autoria do vereador Jean Carlos, concede título de cidadania napolina à senhora Isis Maria Braga e dá outras providências. Projeto de lei número 47 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a denominação de estação de esporte Ana Maria Alves Elias, localizada na rua SD1, rua SD3, SD5, SD7 e Avenida Vilmar Aidar, do bairro Santos Dumont e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 48 de 2024, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a denominação da Praça Aldemar Costa Torres Capilé, localizada na Avenida Maria Gonçalves, situada no setor sul, terceira etapa. Projeto de lei ordinário número 49 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 3.929, de 25 de setembro de 2027, Castra Móvel, Unidade de Saúde e Esterilização de Animais. Usaram a palavra Policial Federal Swender, Jean Carlos, Alex Martins e Ramiro Espíndola. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Cabo Fred Caixeta, José Fernandes, Jackson Charles e José Borges. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Houve votação de projeto sem segunda votação. Projeto de lei ordinário número 263 de 2023, de autoria do vereador policial federal Swender, altera, acrescenta dispositivos na Lei 4.255, de 9 de janeiro de 2023, que autoriza a Prefeitura a remover a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que estejam instaladas em postos da cidade de Anápolis, da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária, autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, autoriza o Poder Executivo do município de Anápolis a celebrar convênio com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por interveniência do Diretor-Geral da Administração Penitenciária e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 24/2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, implementa a campanha visando estimular a adoção de animais abandonados nas escolas de rede pública e privada do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram lidas moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra policial federal Swender, capo Fred Caixeta, Jean Carnes. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 3 de abril. Correspondências. Vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão ordinária da data de hoje, conforme prevê o regimento no artigo 79, parágrafo 2º. Justificativa também da chefe de gabinete da vereadora Seriane da SOS, justificativa na ausência da sessão por agenda externa, policial federal Swender, em razão de compromissos políticos. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar aqui na galeria também o ex-vereador dessa casa, o vereador Pastor Elias, que está conosco aqui. Obrigado pela presença, Pastor Elias. Já abro um pequeno expediente com dois oradores inscritos, vereador Federico Godoy e depois o vereador João da Luz.
Muito bem, são 9h47. Vereador Federico Godoy usa a tribuna.
Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Comenta a mesa aqui na pessoa da André Rezende. Cumprimentar os demais vereadores na pessoa da vereadora sempre elegante Thaís Souza. Cumprimentar o plenário aqui na pessoa do André Pessão, do Didier Wiener, do Fernando Carvalho, do Del. Seja bem-vindo a essa casa de lei. Presidente, o que me traz aqui a essa tribuna são dois assuntos que eu quero falar. O primeiro é sobre a 11ª caminhada pela inclusão, que será agora aqui dia 6/4, às 16 horas, no Parque Ipiranga. Essa caminhada é idealizada ali pela Casa Joana, na pessoa da Alcilena, que é a presidente, na pessoa da Juliana, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a fundadora da Casa Joana. Estarei lá presente, todo o meu gabinete, levaremos ali um pouco de alegria para aquelas, para as crianças, para a caminhada. Então, e agradecer aos participantes, na PAI, o Grupo Alegria, que estará ali fazendo a alegria das crianças, as Mãos para o Bem, a Ecoterapia, a Pestalozzi, o SEMAD, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Cruzada pela Dignidade, aqui também o Rotary, o Cicobi e a Resoluta aqui na pessoa da minha amiga, agora me fugiu o nome dela, Pamela. Obrigado, Alex. Mas eu gostaria de convidar todos os vereadores para fazer parte, João. Seja convidado, vamos lá fazer uma caminhada. Essa caminhada é em comemoração ao dia 2, ontem, que é o dia, foi o Dia Internacional do Autismo. Então eu gostaria de convidar vocês e os demais pares para fazer parte desse evento agora, no dia 6, às 16 horas, no Parque Ipiranga. Presidente, segundo assunto que eu queria falar, é parabenizar Vossa Excelência, o vereador Leandro Ribeiro, pela lei, que é a regulamentação do som automotivo, lei essa muito importante, que será regulamentação para locais apropriados, tendo em vista que os promotores de eventos, desse tipo de evento, sons automotivos, estava tendo uma perca muito grande. O próprio amigo Iremar também estava junto nessa luta, né, Iremar? Então, foi uma luta de várias pessoas, da vereadora Andréa, de outros vereadores. No último dia 27/1, eles tiveram um evento que foi cancelado justamente por causa do som, e o evento era no local apropriado, que era no centro de convenções, e a lei tinha uma dupla interpretação, e eu acho que com essa regulamentação aqui vai trazer muito benefício para a cidade, para a cadeia do som automotivo, a cadeia de eventos. A gente sabe ali que quando temos esses eventos aí, é o salão de beleza que movimenta, são os Ubers da cidade, loja de roupa, porque toda mulher, todo homem quer ir bonito vestido. Então eu gostaria aqui de parabenizar aos propositores dessa lei, que é o vereador Leandro Ribeiro, o vereador Domingos de Paula, a qual eu fui relator da Comissão de Urbanismo, e aqui está ali na tribuna o André Pessão, o DJ Winho, o Fernando Carvalho e o Theo. Parabenizar vocês por essa grande luta. A gente sabe que essa luta, são só quatro pessoas aqui representando, mas é uma luta de todos vocês. Sei que outras pessoas fazem esse tipo de festa, e ninguém aqui queria fazer festa em local apropriado, ninguém aqui quer levar bagunça. Eles queriam a festa em locais que sejam próprios para isso, centro de convenções, que seja a pecuária. Então, parabenizar todos os vereadores que votaram a favor nas comissões. Então, aqui agradecer ao presidente Domingos Paula e o Leandro por ter feito essa lei importante, por propuser essa lei importante. Espero que ela passe sem nenhuma dificuldade aqui hoje. Eu vou falar, presidente.
Obrigado. Na sequência, o vereador João da Luz, para usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
Agora, 9h51, o vereador João da Luz usa agora a tribuna da Câmara e a gente vai acompanhar a fala do vereador João da Luz. Nessa quarta-feira, 3 de abril, 9 horas e 51 minutos.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, na presença, na pessoa da vereadora Andréia, minha amiga. Cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar a imprensa na pessoa do meu amigo Bento Piancó, que está aqui. Eu queria fazer algumas considerações, deixar as condolências para os familiares, os amigos do pastor Vitor Hugo Queiroz, né, um grande amigo, amigo pessoal meu, conselheiro. Sempre busquei aconselhar, tomar algumas decisões com base nos aconselhamentos dele. E nós vimos lá o quanto ele era querido, né? No velório, nós pudemos ver a presença de muitas pessoas, políticos, pessoas normais, né? Pessoas amigas, membros da igreja dele. Nós vimos o tanto que ele era querido. E nós vamos, com certeza, sentir falta. E eu quero deixar minhas condolências e as considerações para os familiares. Deus possa consolar o coração dos amigos e familiares que o consideram, né? Eu queria agradecer a secretária Flávia, nossa secretária de obras, por atender um pedido que nós fizemos para recuperar uma erosão ali na Avenida Brasília, paralela BR-060, no quilômetro 91, sentido Anápolis-Brasília, junto ao Jockey Club. Nós fizemos esse encaminhamento, um documento, inclusive vários munícipes, várias pessoas moradores daquela região, preocupados com aquela erosão, nos provocou, nós documentamos, levamos ao conhecimento da secretária de obras e ela prontamente agiu no sentido de recuperar. Hoje já está executando a recuperação daquela erosão, uma erosão que com certeza iria deixar muitos prejuízos para os moradores, para as pessoas que usam aquela via. Então, quero deixar aqui minhas considerações e meus agradecimentos à secretária Flávia. Eu queria reforçar, destacar alguns requerimentos que nós estamos apresentando na pauta de hoje. Requerimentos importantes, eu queria pedir o apoio dos vereadores, de todos os vereadores, para que nós possamos aprovar esse requerimento no sentido de cobrar da Equatorial. A região do Piancó, lá precisa de fazer uma manutenção preventiva. Nós estamos documentando aqui através de um requerimento para ser encaminhado para a Equatorial, fazer ali os serviços de manutenção preventiva para poder não deixar aqueles chacreiros que dependem da energia e que muitas das vezes têm levado muitos prejuízos quando falta energia, por falta de uma manutenção preventiva. Nós estamos acionando aqui, através desse documento, a Equatorial para atender aqueles moradores chacreiros que trabalham na zona rural ali daquela região. Reforçando também, através de um requerimento, a melhoria de circuito no bairro Promissão. O bairro Promissão hoje se tornou um bairro querido por todos. Muitas pessoas estão indo morar no bairro Promissão. E aumentou a quantidade de moradores ali e o circuito, a energia hoje não é de qualidade para aqueles moradores. Nós estamos pedindo, através deste documento, a instalação de mais transformadores naquele bairro para que a energia seja vendida de qualidade para aqueles moradores. Hoje a reclamação é muito grande, uma reclamação latente, e nós estamos aqui, através deste requerimento, reforçando esse pedido. Nós estamos também aqui solicitando do nosso chefe de executivo a substituição das lâmpadas LEDs no bairro JK, no bairro Jardim América e alguns bairros ainda que estão faltando ali naquela região. Os moradores têm provocado e estão preocupados em ficar sem essa lâmpada LED, que é uma lâmpada que oferece luminosidade de maior qualidade para os moradores. Oferece segurança e também propicia um menor consumo da energia para as pessoas que pagam a iluminação pública. São essas as minhas considerações, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Vai usar o pequeno expediente, foi até 5 minutos.
São 9h56, 9h56 agora. Vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos, usa a tribuna, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, presidente. Cumprimentar a todos da mesa. Cumprimentar aqui também o vereador Alex. Cumprimentar a todos os vereadores. Cumprimentar aqui também Nilton Pereira. Cumprimentar a todos da comunicação. Você que nos escuta pela Rádio Manchester. Também pelo canal do YouTube TV Câmara. Quero aqui replicar a fala do vereador Frederico. Diante da caminhada à inclusão, é um papel fundamental na nossa cidade que acontece desde 2012 ou 2013, se não me engano, e me falha a memória. Ela faz a junção do dia 21 de março, que é o dia da Síndrome de Down, que naquela época, então, a Juliana só trabalhava na frente da Síndrome de Down, e também dos autistas, e de todas as outras deficiências, onde naquele mesmo momento, me lembro como se fosse hoje, ninguém estava preparado com o FAI, nada, o pessoal da FAI, do Refazer, e aí, não, o Ré Hamilton está sempre fazendo as panfletagens, aí chama ele. E aí nós fomos sua primeira caminhada, ali no Parque do Ipiranga, a caminhada da inclusão. E agora, já há mais de uma década, a caminhada acontece em Anápolis e eu tive o privilégio de protocolar nessa Casa de Lei um projeto que já tramita, que é trazer o reconhecimento da caminhada da inclusão, né? Tendo em vista que na época era a PAI, era a Refazer, era o SEMAD, era a Casa Joana, Associação de Pais e Amigos Autistas de Anápolis e também outras instituições, inclusive o Rotary também participava, né? Quero até mandar um abraço aqui para a nossa presidente, a Sonja, Rotary Jaiara, né? Todos os rotarianos que participavam, trazendo aquele momento de inclusão na cidade de Anápolis. E foi repercutindo, foi crescendo, né? E teve muitos momentos bacanas, importantes, como desfile, né? De autistas, de síndromes de Down e outros que aconteceram na caminhada da inclusão. Então, parabenizar a todos que estão na coordenação deste ano, né, e está tramitando essa Casa de Lei, um projeto de lei de nossa autoria para reconhecer a caminhada da inclusão no nosso município. Quero aqui parabenizar o presidente Domingos de Paula, hoje está bonitão de azul, né, fazendo referência aí ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, que é a nossa luta, né, que Deus continue abençoando você. Bom, o Diário da Manhã soltou uma notícia muito importante sobre a Clínica Escola do Autista. E eu quero aqui mencionar, né, o reconhecimento, né, de um jornal, né, de um portal que tem um know-how do tamanho do Diário da Manhã, né, destacando aí esse trabalho e esse empenho pela luta da comunidade autista. Né, tendo em vista, né, que é uma grande oportunidade também, né, de poder mostrar que em Anápolis estamos avançando nesse propósito. Dia 2 é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Ontem tivemos uma corrida no Brasil Park Shop, junto à Terapis Love Kit, o Glauc também, a liberação do Brasil Park Shop. Estivemos ali participando dessa organização e foi muito bacana ver ali centenas de autistas correndo ali. E a competição foram para todos, todos ganharam ali sua medalha, seu esquiz, sua sacochila, e o lanchinho. Foi muito bacana, muito importante a interação dos autistas ontem ali no Brasil Park Shop. Na parte da tarde, nós tivemos, junto com pais e amigos autistas de Anápolis, em frente à construção da Clínica Escola do Autista, em um ato, fazendo referência ao dia e o tão sonhado sonho que está sendo concretizado aqui no nosso município. Então, quero aqui, mais uma vez, abraçar todos os pais que estiveram conosco ontem, né, esse sonho se tornando realidade, né, e uma bênção para as nossas famílias. Bom, essa semana, ainda ontem, semana passada e ontem, eu estive ali na região do Dom Felipe, que é bem ali onde fica o meu salãozinho, e a gente está sempre por ali. Guanabara, Ana Carolina, e também uma preocupação do Aldeia dos Sonhos quanto a, agora, a implantação do esgoto. E a reclamação é que o asfalto que está sendo refeito pós a obra, ele não está suportando, está diluindo. E aí encaminhamos para a agência reguladora do município, também para o PROCON, para que eles possam averiguar essa situação. De fato, eu fui, né, bem de perto e vi que realmente, né, precisamos de colocar uma qualidade melhor nesse asfalto. Então, fica aqui essa demanda, né, reclamação dos populares, dos contribuintes do nosso município, para que possa, né, ser refeito aquele asfalto nesse serviço prestado pela Saneago. Sem mais, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Como último orador do pequeno expediente, o vereador Luzmar Silva.
Fora 10 e 2.
Obrigado, vereador Luzmar Silva, pela concessão da palavra. Quero que todos os vereadores, por gentileza, deixem seus celulares e puder atentar a minha fala aqui nessa manhã de hoje. Hoje eu estou subindo aqui com uma maneira diferente das demais. Um caos muito sério, aonde pensei 10 vezes antes de subir a tribuna, peguei opinião com algumas pessoas, mas não é expondo esse pai de família, essa mãe de família que está aqui, mas é por uma coisa séria. Está aqui com a gente o Luiz Paulo Pereira, dos Santos, e a Daiane, quero que pedir que eles fiquem de pé aqui. Esse casal, devido, Luiz Paulo, pode sentar, obrigado. Devido ao problema de saúde dele, de diabetes, uma pessoa me ligou uns 2 dias atrás pedindo socorro. Esse casal que está aqui, eu conversei com ele se podia fazer esse ato, se eu podia trazer isso aqui na mídia, eles concordaram sim. Eles estão aqui pedindo socorro. Para vocês terem ideia, hoje eles estão morando, tem como morar, né? Estão dormindo ali no feirão do Recanto do Sol. Devido ao problema de saúde, ele não conseguiu trabalhar, recebeu um despejo de uma casa, tem 4 filhos pequenos, aonde a população ali acolheu as crianças, mas o rapaz que acolheu ali as crianças, ele também tem 5 filhos, e está com mais 3 lá desse casal. O problema deles são sérios, não é uma coisa que resolve, não é uma coisa que resolve momentânea. A gente precisa resolver essa situação, e aí eu peço aqui o Iremar, peço aqui o Lucivan, a imprensa, Morgantino, que está ali, né, para a gente juntos, isso aqui não é um ato político, isso é uma coisa do lado humano, né, qual eu sensibilizei muito. O filho dele, de 16 anos, já tentou suicídio 3 vezes, a mãe tem que acompanhar essa criança, estava até pouco tempo ali no sanatório, e o médico liberou e falou: ó, mãe, você tem que cuidar, você tem que vigiar, ficar acompanhando essa criança, esse adolescente, 24 horas. Então, receberam um despejo, está dormindo ali no feirão, né, do Recanto do Sol, feirão da Vila Norte, e os filhos estão com alguns popular. E almoça numa casa, janta na outra, e situação bastante complicada, né? Estou vendo com os meus jurídicos, para a gente ver aí uma questão para ele de aposentadoria, alguma coisa desse jeito, um LOAS, né? Mas eu queria pedir, deixar a política de lado, pedir os nobres edis aqui, os colegas, né, para a gente buscar uma alternativa, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, buscar uma alternativa para ajudar esse pai de família, essa mãe de família, esses que são anapolinos. Nasceu aqui na nossa cidade, nunca mudou daqui, né, e está passando por essa grande turbulência. Então, a minha fala nessa manhã aqui é para tentar sensibilizar aí as pessoas. Obrigado, Fred Godoy, né, já vai fazer a entrega de uma cesta, né, vai entregar agora, a gente agradece. Mas, aonde que eles vão fazer esse alimento que o Fred está oferecendo? Em que lugar? Eles receberam um despejo por não dar conta de pagar o aluguel, né, tentou, a menina que me ligou falou, meu pai leva ele para trabalhar, mas ele tem problema sério de saúde, ele não dá conta de trabalhar. Então, assim, acho que o lado humano, né, ontem ele esteve na assistência social, mas a assistência social não faz esse acolhimento. Então, é nós por nós mesmos. Obviamente que eu vou dar a minha ajuda, a minha contribuição, né, mas, Fabiano, né, a gente que gosta de pessoas, o coração parte nessa hora. Então, o plenário está lotado, tem os nobres edis aqui, se alguém sensibilizar, não precisa passar nada para mim, o casal vai ficar aqui. Ajude, se alguém tiver uma chacrinha para eles tomar conta e morar ali, vai ser um ganho muito grande. Né? E a esposa, sim, até liguei para o empresário aqui, ele emprega ela lá. Mas e o adolescente que tem que ser acompanhado? Então, é uma situação bem complicada. Então, a minha fala é nesse termo, que você puder fazer por esse casal, Deus vai te dar em dobro 10 vezes mais. Então, vamos unir força, vamos ajudar, né, que seja com R$5, R$10, R$100, para ele ver se alguém tiver uma alternativa melhor, porque não adianta, mas vai lá também e paga 3 meses de aluguel. E aí, o quarto mês, como é que vai ficar? Então, chamando aqui a atenção das autoridades, né, para ver o que, que a gente pode fazer para estar ajudando esse casal que recebeu esse despejo, que hoje, se você quiser ajudar, não tem nem endereço, né? Porque eles não têm moradia, mas nos procura, faça esse ato de solidariedade aí para estar ajudando, né, aí o Luiz Paulo e a Daiane, que pede socorro e veio me procurar. E estamos aqui, pode contar com a minha ajuda e quem puder ajudar, Deus vai estar recontribuindo. Tenha a todos um ótimo dia. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Osmar. Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com 4 oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, o vereador André Rezende, que vai fazer o uso do grande expediente por até 10 minutos.
10:08. Agora a vereadora André Rezende usa a tribuna. Ela abre o grande expediente e tem 10 minutos para falar na sessão da Câmara Municipal dessa quarta-feira, 3 de abril de 2024. 10:08.
Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em seu nome. Cumprimento a todos os demais colegas em nome da vereadora Trícia Barreto. Cumprimento a todos presentes no plenário em nome do meu amigo Elione Huck. Sempre uma satisfação ver o nosso plenário cheio. Cumprimento também os representantes do Som Automotivo. Votaremos um projeto importante hoje na Câmara Municipal, a qual discutirei e darei meu posicionamento no momento oportuno. O momento que me traz a essa tribuna são 3 assuntos importantes. E um é reconhecer o quanto essa Casa de Leis tem avançado na legislação a favor das mulheres. Nós terminamos no mês de março e entramos no mês de muitas ações e entramos no mês de abril, a qual protocolamos hoje 2 projetos em parceria com o vereador Domingos de Paula, 2 projetos de resolução que mudam significativamente a posição e o tratamento das mulheres aqui nessa Casa de Leis. É um grande avanço, o qual a Câmara se mostra mais uma vez na vanguarda sobre o direito das mulheres. E a qual eu peço o apoio de cada um de vocês, porque é um projeto ousado e poucos têm a coragem, de fato, não apenas no discurso, mas em ações concretas para a gente fazer as entregas em razão de paridade e igualdade. Nós protocolamos hoje, a qual agradeço todo o empenho e o respaldo do presidente Domingos de Paula nessa pauta, que é um projeto de resolução, a qual torna obrigatório, a partir da próxima legislatura, a qual as contratações de comissionados nessa Casa de Leis alcancem a paridade, ou seja, igualaremos todas as indicações e contratações em 50% de mulheres e homens. Sendo assim, promovendo uma política pública de fato eficiente e concreta de igualdade a todas as mulheres. Isso aconteceu dentro de uma possibilidade de cadeiras dentro da OAB e abriu essa discussão em todo o Brasil de como que a gente pode efetivamente dar mais vagas de trabalho e falar sobre igualdade entre as mulheres. E essa é uma ação concreta nesse sentido. Paralelo a isso, também protocolamos um projeto de lei, também em parceria com a autoria do presidente Domingos de Paula, a qual institui dentro da Câmara Municipal a possibilidade de licença menstrual. Se a Constituição diz que a gente precisa tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, a gente precisa atender a essa questão de saúde das mulheres e a possibilitar a elas também abrir a essa licença menstrual para os problemas de saúde. Foi aprovada no Distrito Federal, está sendo discutida em diversas câmaras do Estado de Goiás, mas nós acreditamos que Anápolis é a Manchester Goiânia e precisa sair na frente dentro desses projetos que são importantes pela defesa das mulheres. Eu gosto de dizer que a gente precisa trabalhar com menos discurso e mais ação. E é assim que nós estamos criando a nossa política e fazendo o nosso mandato. Por fim, eu quero anunciar a vocês, de forma pública, que assumo um novo desafio dentro da minha carreira política. Deixo o Partido Solidariedade, a qual eu fui eleita no meu primeiro mandato, e a qual eu tenho profundo agradecimento, admiração, e que eu tive uma jornada com muitos amigos. No entanto, assumo, a partir de agora, a presidência da comissão do Partido Avante, a qual nós trataremos como uma chapa competitiva para essas eleições, e assumo agora, não apenas como vereadora, como pré-candidata a vereadora nessa legislatura, mas também em uma outra responsabilidade, que é conduzir um partido político. No momento em que os partidos políticos estão tão descredibilizados, é importante procurar partidos que realmente tenham consistência, que realmente transmitam o que nós acreditamos na política, que é a transparência, a igualdade, a justiça social. E eu encontrei esse caminho no Avante. Agradeço ao presidente nacional, Luiz Tibé, ao presidente estadual, Thiago Viotti, que confiou no nosso trabalho, e eu convido também aqueles que querem disputar as eleições a nos procurar. Nós vamos fazer um amplo diálogo dentro da cidade para que a gente possa ter uma chapa competitiva, mas que tenha um projeto para a cidade de Anápolis. Olhando adiante, avante. Obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador Dr. Zé Fernandes.
São 10h13. Vereador José Fernandes, do MDB, usa agora a tribuna.
Bom dia, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes e os que nos assistem à distância, na pessoa da colega vereadora Trícia Barreto. Presidente, o que me motivou a subir mais uma vez nessa tribuna, e eu subo poucas vezes, e as poucas que eu faço questão de subir é com muita propriedade do que eu estou falando. E é para falar sobre saúde pública. Eu recebi uma nota do Sindicato dos Médicos de Anápolis, em que pontua uma série de coisas que precisa corrigir de irregularidades nessa gestão, e eu vou citar aqui, sem falar detalhes, mas eu vou disponibilizar esse documento publicamente nas minhas redes sociais. Aqui pontua, transferência de profissionais sem justificativas, em base à lei, remoções irregulares de locais de trabalho, contrato de inação, quarto, omissão na fiscalização dos serviços prestados pelas OS contratadas no município, e, por fim, 5 programas de medicina do trabalho que deveria existir, não existem. Isso são 5 pontos levantados pelo sindicato. Eu recebi esse documento e percebi que é pertinente todos os argumentos e a gente precisa dar voz. Mas eu quero dar voz especialmente para que o que eu vi presencialmente ontem, vereador João da Luz. Um dos maiores motes de campanha dessa gestão é falar sobre a criação do Zap da Saúde. Eu tive a oportunidade de conhecer o lugar lá e percebi que não são só profissionais que estão ali. Tem rato, tem barata, tem tudo lá também. Não, está exagerando. Coincidentemente, na hora que eu estava fazendo a filmagem, passou um rato lá para ilustrar os argumentos que essas pessoas estavam falando, vereador Lisier. Presta atenção, vereador Lisier. À noite, final de semana, feriado, existem os profissionais que estão trabalhando lá de todo jeito a regulação. Nós estamos falando que gira 24 horas por dia, todos os dias. As acomodações, o repouso, obrigatoriamente tem que ficar dentro, porque não tem outra opção, homens e mulheres juntos. Não tem como dividir. São os mesmos ambientes, são 10 camas para mais de 15 profissionais. E aqui foi o gatilho que eles me procuraram. E eu agradeço quem me procurou, pode me falar que eu vou dar voz. Me procuraram porque acharam um absurdo. Eles pontuaram mais coisas. Por exemplo, o banheiro feminino, por exemplo, tem só um único vaso sanitário para mais de 40 mulheres que trafegam, transitam durante 24 horas. Ah, você está exagerando. Eu fui lá, fiz questão de ver. Um único vaso para dezenas de mulheres usarem. Isso é cuidar das pessoas e resolver os problemas. Aliás, criar problemas e ignorar as pessoas, pelo jeito. O chuveiro, plantonistas de 24 horas. Água fria, não tem energia, ou toma água fria ou fica suja. A limpeza está tão limpa que na área adaptada para cozinha, para refeitório, para eles se alimentarem, eu vi lá, ratos andando lá e barata. O rato foi rápido, mais rápido que a minha filmagem lá. Foi embora, não consegui pegar. Eu na barata fiquei, peguei. As paredes mofadas, roupa de cama e número de camas limitado, Lizier. Um serviço que depende eminentemente de internet, e a internet é instável e cai, e quando cai fica dezenas de profissionais à toa lá. E a falta de segurança que pontuaram. Agora, eu vou dar voz à dor desses profissionais que falaram, nós só queremos condições de trabalho. E aí vem a secretária de saúde, Eliner, minha paciente, colega que já ex-vereadora. Eline, que bucha que você pegou. E não está conseguindo responder, Eline. Não está conseguindo. E eu não falo diretamente de você, não, porque você é uma peça e não é o comando, comandante. Você está sendo usada pelo comandante. Eline, não faz isso que você fez, não. De falar, já que tem plantonistas acima do número de camas, eles revezam a cama. Dorme só 2 horas, que é o tempo de repouso. Depois, o cara que está roncando lá, peidando lá naquele trem, a sujeira, aquela nojeira, que cê... vai lá para ver, Línia. Eu já dei plantão e dou até hoje de madrugada. Respeita as pessoas. Para falar para a pessoa, descansa 2 horas e fica acordado, sentado lá, conversando fiado, jogando esses jogos eletrônicos aí. Ah, não. Você não falou para jogar jogos eletrônicos, mas você falou para revezar camas que são insuficientes. Isso nunca aconteceu. Eu dei plantão no Hospital Municipal, Jamel Cecílio. Tinha o dobro de camas do número de plantonistas. Não funcionava bem, mas pelo menos os plantonistas tinham dignidade para dormir lá. O que vocês chamam que está indo muito bem, fica uma nojeira com rato, barata. Os profissionais tendo que ficar sem repouso, homem e mulher dormindo juntos. Que nojeira que está aquilo ali. Isso é o que vocês colocam como exemplo de saúde e de regulação. Eu trago aqui a indignação desses profissionais. Graças a Deus ainda tem gente que mesmo sob o açoite e ameaça, ainda fala.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Bom dia a todos. Eu sou médica efetiva da Prefeitura do município de Anápolis. Desde 2012, eu sou concursada. E esses problemas já existem há muito tempo, antes do início do meu trabalho nas unidades de saúde. Comecei no CAIS da Mulher, nós fomos transferidos sem qualquer tipo de aviso, e agora eu tenho recebido, como um senhor também, denúncias de colegas que são transferidos aleatoriamente, sem para locais que eles não teriam nenhuma serventia, como o caso de um amigo nosso, cirurgião plástico, que está lotado numa unidade de saúde, e ele me fala, Trícia, ele mora em Goiânia, eu vou para Anápolis só para bater ponto. Ele fica à toa o dia inteiro, não é porque ele quer, ele já levou isso ao conhecimento da Secretaria de Saúde. E é isso, a gente espera que muito melhor agora. Eu também recebi o relatório do Márcio e nós vamos colocar isso para frente.
Obrigado, vereadora. Eu sou também efetivo desde 2010, talvez foi o mesmo concurso que a gente fez, e o que eu percebo é que o desrespeito ao servidor, ele é gritante, tão gritante que teve uma fase que eles tentaram ainda resolver e construir uma saída para dignidade da pessoa humana, nem são os profissionais. Mas, enfim, o que interessa é soltar obra que não vai ser completada para fazer campanha, é vir aqui desenhar que a saúde em Anápolis é um painel exemplar para poder falar besteira na Europa, nos congressos. Enfim, é muito triste. Deveria ter, no mínimo, uma vergonha na cara para respeitar o servidor e a pessoa que está lá. Vai lá ver. Vai lá ver. É o que a gente pede. Mais uma vez, digo, pode falar para mim que eu vou dar voz, sim. E aqui eu posso falar com propriedade, porque eu sou servidor público efetivo e fui lá ver. Tem que ter, no mínimo, respeito. Nós não estamos falando de política. Nós não estamos falando de partido A ou B, não. Nós estamos falando assim, antes funcionava e tinha acomodações dignas, ou supostamente envelhecidas, como foi o Hospital Municipal, tão criticado, para deixar aquela nojeira que está ali. Eu deixo aqui essas palavras com preocupação, para no mínimo essas pessoas terem uma empatia, além de estratégias políticas, além de contratos que a gente não consegue desvendar, onde que está o interesse totalmente, mas o que a gente está vendo é que a colheita vai chegar, João da Luz. A colheita vai chegar. E o que eu estou percebendo é que estão criando problemas e ignorando as pessoas. Obrigado.
Obrigado. Vereadora, só quer usar o grande expediente também?
Eu acho que já complementei a fala do colega, só dizendo que eu estou dispensada da secretaria, eu sou de licença. Licença essa que eu tive muita dificuldade para conseguir e que alguns dos meus colegas que também tentaram não conseguiram. Na época, o secretário era o Júlio César e eu precisei pressionar o secretário e falar assim, olha, eu sou aposentada da aeronáutica, eu estou na Câmara, eu preciso, por força de lei, da minha licença. E só assim que eu consegui. Mas outros amigos meus não tiveram a mesma sorte e tiveram que pedir demissão da prefeitura justamente devido a essas irregularidades.
Tá bom. Teria alguma dificuldade para a senhora me passar o relatório que a senhora estava no poder olhar?
Eu vou responder primeiro, depois eu passo para o senhor.
Pessoal, eu sei que está ouvindo a sessão atentamente. Eu penso que tem pessoas que devem ter uma varinha mágica para resolver problemas, todo tipo de problema. Eu creio que muito em breve, ou instante, eu creio que algum vereador aqui, eu acho que vai ter oportunidade, quem sabe, ser convidado para poder ser o secretário de saúde. E eu espero estar aqui na Câmara Municipal com o vereador para a gente poder ver se realmente sentar ali tem a varinha mágica para resolver as coisas dessa forma. Né? Eu penso que a cidade de Anápolis avançou muito em todo sentido, vem avançando investimento, construindo novas unidades de saúde para a gente poder atender a população. Mas varinha mágica ninguém tem. Ninguém tem. Eu falo isso porque eu estou com uma senhora de 86 anos, que é minha mãe, lá em casa, ela pegou dengue. A gente foi na UPA e ficamos 4 horas lá. Foi atendida, foi medicada. O médico atendeu bem, não só ela, todos que estavam lá. E a gente tem relato de pessoas que vão em hospital
São Jorge presente,
esperando 4 horas, 5 horas também. Então, assim, é um momento difícil que a gente está passando por causa da dengue e a estrutura está sendo montada e cada vez está tendo mais investimento. Questão de Jorge, né?
Presidente, em cima da sua fala, minha esposa também está com dengue. Ontem ela ficou 3 horas e meia no hospital particular para ser atendida. Então, isso não é só com os hospitais públicos, mas também com os hospitais privados.
Convido o próximo orador, o vereador Jackson Charles. Leandro, quer usar o grande expediente? 5 minutos? Está à disposição do senhor.
São 10 horas e 25 minutos. O vereador Leandro Ribeiro, do Progressistas, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele vai usar 5 minutos.
Bom dia, presidente Domingos Paula, todos os vereadores, cumprimento na pessoa do professor Marques Carvalho, cumprimentar imprensa aqui presente, na pessoa do Bento Piancó, cumprimentar os meninos aqui do Sol Automotivo que acompanham a sessão aqui na galeria e todas as pessoas aqui presentes. Eu adentrei aqui ao plenário presente, peguei o vereador Frederico Godoy, já falando desse projeto de lei ordinária 32, de autoria de Vossa Excelência, como coautoria minha, que hoje vai para a votação aqui dos nobres pares. E eu reitero aqui, vereadora doutora Trícia Barreto, o pedido para que a gente consiga a aprovação desse projeto, porque nós estamos aqui regulamentando a autorização do som automotivo no município de Anápolis. Várias pessoas confundem som automotivo com baderna, com bagunça. E nós sabemos que é um ramo, um entretenimento, que também fomenta o mercado local e também traz renda para as famílias. São pessoas que se reúnem para fazer a festa através de um veículo com som e hoje o município de Anápolis não autoriza e nem regulamenta essa ação. Nós estamos com um projeto de lei regulamentando essa ação das pessoas que fazem esses eventos e destinando locais próprios para que isso aconteça no município de Anápolis. Nós estamos colocando aqui, por exemplo, só para que vocês entendam, que essas festas possam acontecer no sindicato rural, conhecido como a Nova Pecuária, que é distante do centro urbano. Isso fará com que os carros de som automotivo, as pessoas que gostam desse hobby, eles saiam da porta de estabelecimentos comerciais, de casas onde tem famílias morando em volta, para não prejudicar o sossego público. Então, eu queria pedir aqui, vereador Jean Carlos, que é um conhecedor da lei orgânica do município, né, das diretrizes do Código de Postura, que a gente consiga aprovar para que a gente possa dar tranquilidade para essas pessoas trabalharem e continuarem gerando emprego e renda. É um segmento que fomenta o mercado de autopeças, o mercado de som e de automóveis também, além de trazer entretenimento. Nós estamos cansados de ver outros municípios fazendo aqui esses eventos, e quando a Anápolis vai fazer esses eventos, nós temos punições, nós temos carros apreendidos. Primeiro, porque nós não temos autorização do poder público local. Segundo, porque não tem regulamentação para que isso possa acontecer. Então, eu quero pedir aqui aos pares esse apoio, agradecer ao presidente Domingos Paula, para que a gente fizesse esse projeto, copilamos esse projeto do município de Aparecida de Goiânia, para que a gente possa trazer tranquilidade às pessoas desse segmento e também regulamentar esse segmento para que não prejudique o sossego público. Tem gente que confunde som automotivo com baderna. E nós não estamos aqui autorizando baderna, nós estamos regulamentando o segmento. E aqui eu quero fazer justiça e dizer que o Iremar, que é um companheiro que está aqui na Câmara todas as manhãs, ele é um parceiro, um lutador para que esse projeto de lei também venha a valer. Então, colegas vereadores, todos aqui presentes, eu peço a contribuição e a colaboração, Edmilson, para que a gente consiga aprovar o projeto. Mas era só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Né? Mas não, encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Frederico Godoy para a verificação de voto.
Vereador Edson Lopes, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador Zé Fernandes, vereador Doutora Trícia, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Edmilson, vereador Lizê, vereador Luzimar Silva, vereador Alex Martins, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo consenso, estava pela ordem do dia, antes de passar ao secretário, informar que estava convocado para a gente fazer a eleição do conselho aqui hoje, mas devido à ausência de alguns vereadores, a gente vai transferir essa eleição do conselho para a próxima sessão, que vai ser na segunda-feira, tá? No dia 8. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para colocar os projetos em votação.
Obrigado, senhor presidente. Antes de colocar o projeto em votação, gostaria de fazer um cumprimento especial a um grande amigo meu de longas datas, Alberval, que se faz aqui presente. Muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 12 de 2024, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que autoriza o Poder Executivo do município de Anápolis a celebrar convênio com o Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com interveniência da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e da outras providências.
Projeto do vereador Cabo Fred Cacheta, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, os contrários manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 024 de 2024, de autoria da vereadora Thaís Souza, que implementa a campanha visando estimular a adoção de animais abandonados nas escolas da rede pública e privada do município de Anápolis.
Projeto da vereadora Thaís Souza, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica, os contrários manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário, quero cumprimentar aqui o presidente de bairro, Fabiano, um amigo que a gente tem, o presidente de bairro do setor Ipanema, tá? Seja bem-vindo ao Poder Legislativo. Passa a palavra ao nosso secretário para colocar os projetos em primeira votação.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 008 de 2024, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que dispõe sobre a proibição de retenção de macas das ambulâncias do SAMU e de outras unidades móveis de atendimento pré-hospitalar no município de Anápolis e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto 008-2024, vereador Dr. Zé Fernandes, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 032 de 2024, de autoria dos vereadores Domingos Paulo e Leandro Ribeiro, que autoriza a realização de eventos com som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Presidente, esse projeto é um pedido de vista do vereador Elcimar Fortunato.
Pedido de vista concedido.
Sem mais projetos.
Solicito o primeiro secretário que coloca para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Questão de ordem, presidente.
Presidente, questão de ordem. O projeto passou, as comissões todas.
O vereador não está presente no ponto de vista?
O projeto passou
em
todas.
Ele estava presente.
Pois é, presidente, mas o projeto passou em todas. Presidente, ele passou em todas as comissões. Ele foi relator do projeto. Ele pede vista agora em plenário. Peraí, alguma coisa está errada.
Eu obedeço o regimento. O regimento diz que o vereador pode pedir. Inclusive, ele saiu porque está com audiência em Goiânia. Então, pode pedir vista sim, vereador.
Eu peço submeter a plenária. A plenária é soberana para saber se o projeto continua ou não. Porque o vereador que pediu vista...
Não está no plenário, presidente. Plenário.
Vista concedida.
Questão de ordem.
A questão tem que obedecer o regimento.
Na questão de ordem, se ele pediu vista formal por escrito, tem que conceder.
Não, gente, se é ponto facultativo, tem que respeitar. Se fosse Vossa Excelência, ele estava fazendo... Inclusive, o projeto é meu, do presidente. Só que eu, com o presidente, respeito os 22 vereadores. Tá?
Só complementar, presidente. O vereador Andréia... O vereador, ele pediu vista, ele estava na sessão. A partir do momento que ele pediu vista, ele não é obrigado a esperar a hora, não. Ele pediu vista, pegou o projeto, foi concedida a vista. Isso é regimental.
Não, eu conheço o regimento. Então, vereador, o que eu estou te dizendo, eu tenho uma alternativa que também é discricionária de poder do presidente, e ele resolveu e eu respeito.
É, alternativa não presentada.
Presidente, mas assim, só questão de ordem, ele foi relator na Comissão de Finanças e foi relator favorável. Por que lá na Comissão de Finanças ele não pediu vista para o projeto, não vinha aqui em sessão? Os meninos do som automotivo estão aí, ué. Toda que vier para o projeto, agora ele pede vista.
Vereador, porque foi feito uma comissão em conjunta, aonde que ele entende que ele precisava de ler mais o projeto. E o projeto, ele vai ser aprovado. Semana que vem vai ser aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Só para esclarecer a vereadora, o requerimento foi formal, viu, doutor Lizier? Leitura de indicações. Indicações de autoria do vereador Hélio Araújo. Indica ao chefe do Poder Executivo. O Hélio Araújo está aqui? Não foi retirado. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria do vereador André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, avaliar e, sendo necessário, tomar as providências urgentes em relação à estrutura física de atendimento e insumos junto ao CAIS Mulher, situado no bairro Jardim Calixto. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, que seja instalada taxão refletivo na rotatória do Colégio Estadual Durval Nunes da Mata, na Vila João Luiz de Oliveira. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a realização de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida dos Pirineus, no Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja incluído no programa Anápolis Invest a pavimentação em toda a extensão da rua PP19 e Alameda dos Bosques, no Parque dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, roçagem e limpeza de lote baldio, localizado na rua Otávia, no Vivian Park. Elcimar Fortunato não se encontra. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua Engenheiro Portela, no setor central.
Só para aqui para mim, quem está ausente, por favor.
Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, na rua 9, no bairro Boa Vista. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza, na rua Evaristo da Veiga, no Campos Elíseos. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, implementação de estudos técnicos para implementação de faixa de pedestre e parada obrigatória por toda a extensão dos bairros Campos do Jordão e Vila Nova. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza de lote, localizado na rua MN9, no bairro Morada Nova. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de desobstrução de boca de lobo na rua Jamila Aidar, no bairro São Sebastião. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na Avenida Contorno América, no bairro Jardim América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na rua 5, esquina com a rua 4. No bairro Jundiaí Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua Lusiânia, no bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua 4, no bairro JK Oeste. Requerimento de autoria do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de recuperação de erosão, localizado na Avenida Brasília, no bairro Jockey Club. Requer junto à Equatorial Energia uma solução para constantes quedas de energia na região da zona rural do Piancó, no município de Anápolis. Requer junto à Equatorial Energia melhoria do circuito de tensão e instalação de transformadores na região do bairro Promissão. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas na rua 9, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas no Parque da Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Alfredo Nasser, no bairro Jardim Alexandrina. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Passo a palavra pela ordem. Não havendo inscrito, passo a palavra pela comunicação. Não havendo inscrito, encerro a sessão e convoco outro em horário regimental na segunda-feira. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado.
São 10 horas e 40 minutos, concluída a sessão ordinária da Câmara nesta quarta-feira. Como o presidente Dominguinhos do Cedro informou, a próxima é na próxima segunda-feira, às 9h30 da manhã. Marcos.
E hoje nós temos, repassando a agenda rapidamente aqui, Orisvaldo, à noite um evento, às 7 horas da noite aqui no plenário de Teotônio Vilela, em homenagem à empreendedora de Anápolis, ainda no esteio das comemorações, que foi o mês de março, o mês das mulheres, com a propositura da vereadora Thaís Souza.
E o presidente Domingos do Seto também transferiu para a próxima segunda-feira a eleição dos membros do Conselho de Ética e Decoro da Câmara Municipal. Era para ter sido realizada hoje, mas devido à ausência de alguns vereadores, ele preferiu transferir a votação para a próxima segunda-feira, quando será então escolhido o novo Conselho de Ética e Decoro da Câmara. Marcos Vieira, valeu.
Valeu, até a próxima.
E a você também ligado com a gente na TV Câmara, até a segunda-feira, na transmissão de mais uma sessão. E você que está na Manchester, amanhã às 9 tem o nosso boletim da Câmara e...